TV lá, junta pra começar.
Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
Fala, jovem. Tô vendo que tá empolgado, né? Tá animado. Tá com medo?
Claro que eu tô com medo, Diogão. Claro que eu tô com medo. É que o Super Bowl caiu no meio do carnaval. Não sei se vou conseguir ver na casa do Vitinho o meu amuleto da sorte, meu talismã. É muita coisa em jogo, né, Diogão? Foreigners e Chiefs já se enfrentaram no passado, né? Recente, no Super Bowl. A gente vai falar disso no programa. Tudo é motivo para ter medo, Diogão. É aquela coisa. Eu tô feliz, estamos no Super Bowl. Mas eu tô muito machucado, eu tô muito ferido com essa coisa de playoffs e Super Bowl. Eu tô precisando de vencer um, né, para relaxar. Não tá fácil, não. Hoje aqui no programa do Boteco, a gente tem aqui, fechando a mesa, né, de integrantes do Boteco, que hoje a gente tem um convidado especial. A gente tem ele, Vitor Oliveira, né, meu amuleto. Fala, Vitinho, tudo certo para ver o Super Bowl na sua casa? Como é que vai ser?
Fala, Juvenil. Tudo certo, mas o assunto hoje da pauta não é Super Bowl, jovem, esquece. O assunto é Eagles no Brasil, meu amigo. Você não leu a pauta, não? Acabou. É só disso que a gente fala daqui até dia 6. Acabou.
Ali, mas é zoado, pô. Super Bowl é agora, esse fim de semana, e você já quer falar só sobre um evento que vai acontecer apenas em setembro do ano que vem, pô. É muito legal, a gente vai falar disso nas notícias. O Vitinho ainda, né, deu uma sorte danada, né? O mando vai ser do Eagles, a gente não sabe o adversário, mas estaremos lá, né? Vamos fazer o esforço. Esperamos ser agraciados, né? Com essa possibilidade de ir. Vamos ver, né? Um assunto para esse programa. E para fechar aqui no Boteco, nosso convidado especial, como sempre, a gente traz um ouvinte aqui. Ele que venceu, né, o Survivor esse ano, venceu com folga, né? Foi tranquilo. E aqui está gravando com a gente o Bruno. Fala, Bruno, que também está lá no grupo, né, no grupo do WhatsApp, participa ativamente. E aí, Bruno, conta um pouquinho, né, sobre você aí, que time que você torce, de onde que você é, de qual cidade, para o resto dos ouvintes aqui te conhecerem melhor. E muito bem-vindo aqui, é um prazer ter você gravando com a gente, viu?
Fala, jovem, beleza? Primeiramente, o prazer é todo meu gravar com vocês aqui. E não foi tão fácil assim, não, a vitória no Survivor, porque nosso colega que está disputando comigo deixou de escalar na última semana e facilitou a minha vida. Mas eu sou baiano, de Vitória da Conquista. Atualmente moro em Uberlândia, moro aqui em Minas, acho que vocês são em BH, né? E torço pro incrível, pro Super Bears. Tô na expectativa aí do que eles vão fazer, se vai pegar o Caleb Williams mesmo ou não.
É, tá nervoso, cara, pô, né? Tá nervoso.
Tá, pô.
Tô nervoso.
Tá na voz que tá nervoso porque tem certeza absoluta que o time vai cagar. Vai fazer cagada. É certo.
Não, é que o Bruno, não sei se ele reparou, mas existe um padrão nas últimas escolhas de Chicago Bears, né? Todas elas, o Chicago manteve o treinador que estava meio para cair assim, selecionaram o QB, não funcionou e mandaram o treinador embora no ano seguinte. Aconteceu com o John Fox, com o Trubisky, depois aconteceu o Matt Nagy com o Justin Fields, agora vai mais a terceira com o Caleb Williams ou o May, mas Chicago não tem retrospecto muito bom não, viu? Pode ficar nervoso.
Mas a esperança é a última que morre, né? E agora eu tô na fase de aceitação com o Caleb Williams, então vai ser diferente dessa vez.
É, cara, mas isso aí de draft é tentativa e erro, tá? Quem acertou, né, já tem o seu QB de franquia aí, que fica falando assim, nossa, só erra, pô. Aquilo, uma hora vai. Essa é saber se o Caleb Williams quer ir pro Bears, né? Porque toda hora tem aquela polêmica que ele fala que não vai pro Bears. Vamos ver, né, como é que se vai desembolar. E o pessoal fala que é mentira, que é fake news. É mais uma polêmica em volta, né, desse pick do Bears. Mas realmente ter um pick, né, alto, selecionar seu próprio QB, dá nervoso. Eu lembro quando o 49ers trocou a vida, né, e aí selecionou o Trey Lance. Dá muito nervoso. Que acabou sendo uma cagada, né? Mas aí a gente deu sorte.
Acertar o draft é superestimado. Olha a cagada que seu time fez no draft e no final deu certo, entendeu? É superestimado isso, esse trem de planejamento.
Pois é, mas dá nervoso, tá? Dá nervoso. Essa coisa de pegar o seu QB aí, né, pra seguir em frente e o time não acertar. O Bears não vem acertando, cara, mas uma hora vai. Uma hora encaixa, né? Não só o QB, mas precisa dar um jeito também na comissão, né? O Bears tem sofrido bastante aí, né, com os últimos staffs que passaram pelo time. Mas é isso aí, Bruno. Muito bem-vindo, cara. Bora aproveitar e mandar um salve pro Batatinha, né? O nosso. A gente já pode chamar o Batata de ex-membro do NFL de Boteco, né? Porque o Batata não consegue mais gravar pra gente, até mudou de cidade, né? Rotina muito pesada do trabalho dele. Mas ele, que é um fã, né? Aficionado aí pelo Chicago Bears, tá sofrendo aí junto com você, Bruno, já tem um tempo. Mas vamos ver, eu torço pro Bears voltar, tá? É um time que eu gosto, simpatizo bastante. É, programa de hoje, né? Obviamente a gente vai fazer a prévia do Super Bowl. Tradicionalmente a gente vai fazer nossas bold predictions, vamos conversar, né, de quais são os matchups interessantes, o que a gente acha, palpites. Antes disso, nós só vamos fazer aquele giro de notícias, né, falar principalmente da notícia aí que o Vitinho já antecipou, né, o jogo da NFL do Brasil em setembro do ano que vem. Antes de seguir para o nosso bloco de notícias, vou pedir só para o Diogão falar aí como é que os nossos ouvintes, né, eles podem fazer para seguir o NFL de Boteco, mandar mensagem, se comunicar com a gente. Quais são os caminhos, Diogão?
Pode procurar nas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram principalmente, Facebook e Twitter, barra X. Procura lá, sempre NFL de Boteco, que é a maneira certa de escrever, que é a maneira que a gente brinca, que é o jeito mineiro de se escrever. E se quiser mandar e-mail para a gente também, pode mandar e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com. Lembrando que nas redes sociais, no Instagram lá, você vai conseguir achar o link para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, que tá bombando a semana toda, bombando com a notícia do jogo da NFL aqui no Brasil e principalmente também com a expectativa para o Super Bowl. Então, se você vai acompanhar o Super Bowl em casa, tranquilo no carnaval e quiser discutir alguma coisa, entra lá no grupo do Boteco, porque vai ter muita discussão, muito palpite, corneta, figurinha e tudo mais.
É isso aí, Diogão, bom demais. Eu acho, cara, se o pior acontecer, eu acho que eu vou ter que sair do grupo temporariamente, porque aquele grupo ali tem gente a favor do 49ers, gente a favor dos Chiefs, tem hater dos 49ers, hater dos Chiefs, né? Tem de tudo, né? Apesar que o pessoal gosta mais de pegar no pé do Vitinho, até que eu sou perdoado, né, pela turma lá.
Jorge, você sabe que eu tenho anotado na minha blacklist todos os torcedores do 49ers que me caçoaram naquela noite fatídica daquela surra que o Eagles tomou, né? Você sabe, né?
Cara, ninguém de 49ers fica sua, não, cara. Eu tô sendo do 49ers, é da paz.
Obviamente, todo mundo está torcendo contra o Chiefs, assim, espero. É, mas pelo menos vai ter o lado bom, né? Porque alguns vão escutar. Já tô adiantando.
É isso aí. Então vamos seguir sem mais delongas. Vamos aqui fazer o nosso giro de notícias para depois a gente seguir para falar um pouco do Super Bowl.
Breaking News.
E para falar de notícias, a gente tem que começar com o mais importante, né? Inevitavelmente, vou passar a palavra para você, Vitinho. É, tá feliz? Saiu o jogo, saiu o mando de campo, né? Vai ser Eagles. Numa sexta-feira, pô, eu não gostei. Eu queria muito que esse jogo tivesse sido um fim de semana, mas ainda, pô, vamos ver, né, como é que a gente vai fazer. 6 de setembro, véspera de feriado, que cai no sábado, mas é isso aí. Eagles jogando no Brasil. Semana 1, ficou feliz, Vitinho? O que que você achou, né, desse anúncio como torcedor, né? E vamos falar um pouquinho assim dos possíveis adversários e tudo mais, né? Eu tô com a expectativa lá em cima, mas confesso que eu não gostei. Eu preferi um jogo em outubro, semana 1, não sei, cara, muito incerto, né, sexta-feira, mas ainda assim vai ser um eventaço, né? Vou fazer de tudo para ir.
Pô, jovem, não tem como não ficar super empolgado com essa notícia, ainda mais sendo do meu queridíssimo Philadelphia Eagles. Tô empolgado. Essa questão da semana 1 eu acho que é muito por questões de calendário, uma adaptação aí de vir pela primeira vez aí para o Hemisfério Sul, né? Talvez eles querem que os times venham com antecedência, consiga ter mais tempo de recuperação até a semana 2 aí, então eu imagino que esse deve ser um dos principais motivos para colocar esse jogo na semana 1 e logo na sexta-feira, né? Primeiro, sendo o primeiro jogo da temporada no dia 6 de setembro, né? Cara, acho que vai ser fantástico. O jogo vai ser à noite, né? Provavelmente, ainda não se tem muitas informações, mas provavelmente vai ter. Espero que tenham várias atrações ali ao longo do dia, culminando no jogo na sexta-feira. Então, assim, só alegria, né, jovem? Agora é torcer para a gente conseguir angariar um ingresso, né? Porque ainda não tem nenhuma notícia de como vão ser essas vendas.
Não, pô, vamos fechar o camarote do boteco.
Não, se for o camarote, você sabe que eu estou disposto a tudo aqui. A banca já está feita, né? Mas se for camarote, eu já tô animando camarote do boteco. Se não, aí a gente. Ou talvez vai ser um sorteio, né? À la Copa do Mundo. Então, vai provavelmente vir inscrição aí de interessados, vai ter que rolar algum sorteio. Ou se não, a gente vai ter que utilizar do Diogo Cambista aí para garantir todos os nossos ingressos. Diogo, que é especialista no, na mutreta de compra de ingressos. E foi assim que ele garantiu 17 ingressos para o show da Taylor Swift para a esposa dele. Então, a gente sempre tem a arma secreta de Diogo aí, né? Né, Diogão? Você vai descolar essa para nós, né?
A gente vai tentar, né? Se consegue ou não, a gente tenta, né? Um outro detalhe também que você comentou sobre a data, Vitinho. Essa data também é data FIFA, então não tem jogos de clubes aqui no Brasil, né? Não vai ter rodada do Brasileirão, só vai ter jogo de seleção brasileira. Então acho que também foi um dos motivos para eles escolherem essa data específica no jogo que vai acontecer no estado do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, ou conhecido popularmente como Itaquerão. E vamos ver lá um time enfrentando de verde, né? Porque o estádio de Corinthians, teoricamente, não pode entrar verde e tudo mais, mil restrições. Mas o estádio vai ser passado para a mão da NFL, então vai ver o Eagles de verde, ou podendo enfrentar adversários que também usam verde, né? Tem a possibilidade de um confronto até de dois times de verde.
Ah, isso é uma bobagem, pô. Os caras ficam nessa discussão aí de verde. Aí não sei quem tava comentando, pô, podia ser Green Bay, aí dois times jogando de verde, pô, ah, dá nada a ver, cara, dá nada a ver. Tem hora que o pessoal mistura as coisas.
Ah, deixa o Palmeirense com a zona.
Não, pô, vai a zoeira fraca. Se o corintiano se incomoda com essa zoeira, o corintiano tá sendo é muito juninho. Não sei, cara.
O
Mas
corintiano tem que se preocupar com a Série B do Paulistão, né? Então, acho
o.
que o uniforme no momento não tá podendo preocupar muito. Mas só para colocar, né, jovem? O jogo é mando de campo de Filadélfia, né? Então, Filadélfia, essa temporada, tem nove adversários em casa. Então, são os três jogos de divisão, que eu acho pouquíssimo provável que sejam desses três jogos, por questões do time não ter um. Perder um confronto de divisão dentro de casa, né? Enfrenta Jacksonville e Carolina, que já são times que jogam no exterior essa temporada, então pouco provável também que seja Jacksonville e Carolina. E aí sobram os outros quatro times, que é o que tem se falado que são as mais prováveis por causa desses dois motivos: Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Green Bay Packers. Acho que o Packers é o time que tem a maior torcida no Brasil, dentre esses quatro. Mas eu vou ser sincero, jovem, estarei satisfeito com qualquer um deles. Poderia ser até o Minas Locomotiva jogando contra o Philadelphia Eagles, que eu ia achar maravilhoso. Eu só quero ver o meu time ganhando a partida, jovem. Eu quero ver ganhando. É isso que importa. Então, tanto faz quem. Só alegria. É isso.
É, cara, o problema do Eagles é que vai ser aquele jogo chato, né? As mesmas jogadas o tempo todo, todo mundo reclama, poxa, mas esse time só faz a mesma coisa, né? Não sei se o torcedor brasileiro vai gostar do jogo. Mas é isso, cara, eu acho que é um jogo bom, né? Vai ser bom, cara, vai ser bom pela farra. Eu vou chegar em São Paulo no sábado anterior, não quero nem saber, né? Eu vou ficar lá na região, e aproveitando isso tudo. Vamos ver, né, qual que é quando sair a programação oficial, né? O que vai ter de eventos lá também na cidade? Vai ser bem interessante. E você aí, Bruno, você tem alguma preferência de adversário do Eagles, né? A gente tá fora da lista, não tem? Pô, 49ers vai enfrentar Eagles, né? Chicago Bears também não, mas talvez tenha aí um segundo time de preferência. Eu confesso que das equipes aqui, né, do que a gente tá falando, Atlanta, Steelers, Browns e Packers, eu acho sinceramente que. O confronto que me parece mais interessante ainda é o Green Bay Packers pela base de fãs que tem aqui no Brasil. Eu acho que ia ser legal. Bom, os outros times eu não sei. Eu conheço muito torcedor dos Steelers, mas eu tenho a impressão que o torcedor dos Steelers é só cara velho, né, de 40 e poucos anos. Não sei se tem tanta gente que torce para os Steelers no Brasil, não.
Cara, sobre o jogo, eu acho que tem dois pontos que eu queria comentar. Um, na semana 1, eu acho que é uma situação estratégica, porque a chance de ter lesão é muito menor, porque só tem o training camp e muitos jogadores titulares eles não vão entrar em campo. Então, para um espetáculo num país que nunca teve, eu acho que isso também talvez fica levado em consideração. Em relação a adversário, o que eu acho que vai acontecer é que vai ser Green Bay, até pela base de torcida e tal. Mas minha preferência, minha torcida para que o jogo que vem é os Steelers. Porque meu irmão torce para os Steelers seria fantástico. No aniversário dele, assistir o jogo do time dele aqui no Brasil seria fenômeno.
Aí eu já mudei minha torcida. Agora eu tô torcendo pra ser Steelers também, pô. Aí, com esse caso aí, eu sou a favor. Steelers que é um time massa, né? A gente não sabe quem vai ser o QB titular, mas é uma equipe interessante. Vamos ver. Eu só torço pra que seja um sucesso, né? Que dê muito lucro pra NFL, ganhe mais dinheiro ainda, porque eles olham assim, não, realmente, a partir de agora é jogo no Brasil, né? Todo ano.
E jovem, aqui ó, só um recado. Se você que trabalha na NFL está escutando por algum motivo mágico esse programa, primeiro eu te peço desculpas, né, por ter escutado muitas atrocidades nossas, mas segundo, manda um ingresso pra gente, olha, a gente está aqui divulgando a NFL no Brasil, óbvio que de maneira amadora, mas com muito carinho e muita atenção. Manda pra gente aí, faz uma gracinha.
Diogão,
Ou algum patrocinador brasileiro, não custa acreditar.
você não tá entendendo o caminho, Diogão. Isso aí eu já vou olhar como é que a gente vai pleitear um passaporte de imprensa, né, pro NFL de Boteco. E aí a gente vai lá como imprensa nesse jogo, né? Me aguarde, a gente vai descobrir uma forma de fazer isso. Vamos vendo. A gente não vai falar muito desse jogo no Brasil, vai sair, né, o adversário e tudo mais. Vamos seguir com a pauta aqui. E aí, para fechar de notícias, né, a gente vem falado, desde que acabou a temporada regular, teve várias mudanças, né, de coordenação, head coach demitidos. Ainda existiam dois times que estavam esperando, né, a definição dos head coaches, Seattle Seahawks e o Washington Commanders. E agora esses dois times têm seus treinadores, né, Vitinho? Então, fechou por enquanto ali, né, não tem mais vaga em aberta. Agora é ver como é que esse pessoal vai desempenhar. Terminou aí, né, que com os dois grandes nomes que a gente tanto falou, né, do Bill Belichick, Mike Vrabel, por enquanto aí eles estão em ano sabático, não vou fazer nada.
Ô, jovem, já que você tocou nesse tema, antes da gente falar dos dois times, eu queria fazer uma pergunta ao nosso amigo Bruno aí. Ô, Bruno, você se sente intimidado por homens grandes, igual Mike Vrabel?
Não.
Porque esse foi um boato que surgiu aí, viu, jovem? Que o Mike Vrabel, que alguns GMs acham ele intimidador pelo tamanho dele. E aí eles não queriam contratar o Mike Vrabel, não,
O
tá?
que tem a ver, cara? Pô, isso não faz o menor sentido.
Não, mas se você acha que isso não faz sentido, e o reporte de que o Mike Vrabel, que não foi nem cogitado para a vaga de Washington, porque o GM de Washington é amiguinho do GM dos Titans. E esse aí, jovem? Qual que você acha que é pior?
É isso aí, mas isso aí eu acho verídico, porque o mundo tem muito quem indica, não é que a NFL não seria diferente, cara. Seria diferente, tá? Eu acho que o pessoal exagera um pouco quando vem com esses reportes, quando falam assim, ah, porque tal time entrevistou fulano, ciclano e beltrano, entrevistou o Bill Belichick, entrevistou o Mike Vrabel, e no final escolheu outro cara, como se fosse uma coisa em detrimento, né, dos dois. Vamos dizer assim, falaram isso muito em relação à Atlanta, por exemplo, onde todo mundo achava que o Bill Belichick ia parar lá. Mas, cara, tem todo um alinhamento que tem que acontecer entre objetivos, né, pretensão contratual, não necessariamente em valores, mas a questão de extensão do contrato. Não necessariamente os times eles conseguem assinar aí com a primeira opção, cara. É muita coisa que é discutida, né? Só tipo, a gente às vezes a gente trata um pouco essas vagas de head coach como tipo assim, cara, né, o time vai pegar o melhor head coach disponível e pronto. E na verdade é um pouco mais complexo. E eu acho que isso aí influencia, tá? Porque o cara pode muito bem falar lá, olha, ah, o Mike Vrabel, cara, teve problema disso, com isso e tal, né? Fazer a caveira do cara. Por que não, né? Isso aí acontece. O ser humano é ser humano em qualquer lugar, não tem jeito.
Brincadeiras à parte, essa questão dos GMs serem amigos aí. Também tem reportes que um dos motivos da demissão do Vrabel de Tennessee foi que ele queria ter mais voz ali na definição do resto da comissão dele. Acho que ele não estavam querendo dar muitas liberdades para o Vrabel e ele acabou sendo demitido. Mas aí você comentou uma questão, jovem, que foi o que aconteceu no caso de Washington. Você falou, ah, nem sempre é a primeira opção, né? Como esperado, né? Depois que passaram os championships, as finais de conferência, né? Houve uma certa corrida ali em cima dos coordenadores ofensivos de Baltimore e Detroit, né? Acabou que Seattle. Os dois times, tanto Washington quanto Seattle, estavam interessados no Mike McDonald, que era o coordenador defensivo dos Ravens, ele acabou optando por ficar em Seattle. Acho que eu não culpo ele, considerando o histórico recente de front office de Washington, essa falta de identidade que esse time de Washington tem. E aí o Washington tentou o Ben Johnson, né, coordenador ofensivo dos Lions, que optou por ficar em Detroit, né, e aí ficou com o que sobrou, foi o Dan Quinn, ex-coordenador dos Cowboys, aí uma segunda passagem como head coach da NFL, ele que foi head coach do Atlanta Falcons, né, e também saiu notícia ainda em Washington que o Eric Bieniemy, né, que chegou para ser na temporada passada para ser o coordenador ofensivo e para ser o cara das chamadas de jogadas de Washington, ele não fica mais em Washington, e quem vai assumir o lugar dele é o Cliff Kingsbury, ex-head coach do Arizona Cardinals, né, que estava no college, né? Então, algumas mexidas aí. Eu particularmente acho que o Washington se deu malzão.
Cara, a gente se pega muito nessa questão do nome do Mike Vrabel, mas eu não sei se fora o Washington, como o Vitinho falou, se teve algum outro time que foi realmente errado na escolha do head coach em relação ao Mike Vrabel. Porque o Washington meio que ficou no improviso ali no final, né? Saiu até reporte dizendo que o Ben Johnson, ele negou o cargo de head coach, dizendo que ia ficar nos Lions, enquanto o pessoal do Washington estava em viagem para resolver o cargo. Então, assim, foi meio que improviso, aparentemente. E aí, o improviso acabou, eu acho que acabou se estendendo até para o coordenador ofensivo, porque o Cliff Kingsbury, pelo amor de Deus.
Assim, eu sempre dou o benefício da dúvida, tá? Não é que os caras tiveram passagem ruins por alguns times que eles vão repetir a dose. Agora, eu acho hoje, né? Já falei isso em alguns programas, que tanto Seattle quanto Washington são dois dos maiores fumos, né, em termos de equipe que tem hoje, né? O que eles têm em elenco, a situação pela qual eles estão passando, né? A capacidade de reconstrução, né, picks de drafts que eles estão vislumbrando, né, são times que estão em situação bem complicada. Né? O Washington vem de temporadas ali onde, se não é polêmica, é troca de nome, né, é banheiro com vazamento, então não são situações fáceis, não. Eu entendo quem negou ali. Né, tal. São times onde eu enxergo que talvez esse pessoal está mais tapando um buraco aí por um tempo do que realmente pensando em ter algo promissor. Mas vamos aguardar, né? A gente tem que ver como é que vai ser esse desempenho aí, né? Não sei se tem futuro brilhante ali no horizonte, né, perto para nenhum dos dois times, não.
Ah, jovem, Seattle não é assim, não, cara. Acho que Seattle tem um gosto.
Seattle é assim, velho.
O Seattle, você tem a secundária nova muito boa, com o Woolen e com o Witherspoon. Você tem bons recebedores ali, você tem bons running backs, os dois bons running backs, tem alguns nomes que apareceram aí na linha ofensiva e na linha defensiva, mas acho que é nem de perto um dos piores plantéis da NFL. Talvez tenha uma questão ali de QB, porque está numa situação com o Geno Smith, mas eu não vejo como um dos times sem futuro dessa forma. Acho até um certo ultraje você colocar no mesmo patamar do Washington Commanders, tá?
Não estou colocando no mesmo patamar, mas eu tô dizendo que é um dos fumos que tinha aí, né, de carga aberto, cara. Porque eu não acho que o Seattle é um time que quem pega com possibilidade de tentar fazer grandes coisas com esse time, né, em um, dois, até três anos, cara. Não tô falando que o elenco é ruim, não. Não quero me delongar muito aqui falando de Seattle, mas eu acho que Seattle tem problemas crônicos que são difíceis de resolver. São problemas que é o legado que o Pete Carroll deixou para o time, né? Fez muito, mas no final ele deixou alguns problemas que eles não são fáceis de contornar, sabe? E Seattle é um time que não é ruim o suficiente para cair, para ter um pique alto. Eu acho que é um time que vai ficar fazendo essas campanhas medianas, né, e tendo dificuldade de se reconstruir. É a minha opinião, cara, e sem rivalidade nem nada. Mas é isso aí, não vamos delongar muito falando dessas duas equipes, não. A gente ainda tem que falar, né, sobre o Super Bowl. É, mas o Diogão já tá com a mãozinha porque ele tem que falar alguma coisa. Fala, Diogão. Que foi?
Só pra falar que só pra lembrar que o Washington é o pick 2 do draft, né? E muito sabe quem ele pode pegar, provavelmente vai pegar um QB, às vezes pode fazer alguma movimentação para trocar, para pular para o pick número 1 e selecionar o primeiro, seja o Caleb Williams ou o May. E também outro ponto de Washington também que eu acho que vale a pena ficar atento é que o Washington fez um movimento para tentar organizar a casa diferente, né? Ele trouxe o Bob Myers, que foi a pessoa que reestruturou. Óbvio que são esportes completamente diferentes. Um dos motivos até especulado que o Ben Johnson não quis ir foi que ele falou que lá só tinham pessoas que entendiam sobre basquete e não sobre futebol americano. Mas eu acho que é uma tentativa de reestruturar uma franquia que nos últimos anos realmente era muito disfuncional.
É isso aí, cara. Eu concordo, Jogão, mas aí entra naquela velha história de você ter, né, uma comissão participando da seleção de quem vai ser o seu QB do futuro, só para aí depois a coisa desandar e aí tá entrando pessoas que não participaram daquela escolha. Mas enfim, isso aí é assunto um pouquinho mais para frente. Né? De novo, cara, vazamento no banheiro do vestiário. Eu acho que não tem problemas muito maiores do que só reestruturar o time.
E o vazamento cai na arquibancada, tá?
Não importa, Diogo, não importa, não importa. É vaza demais. Vamos seguir em frente aqui, então, falar um pouquinho de Super Bowl. E aí a gente vai fazer, né? A gente já falou do que aconteceu nos jogos, vamos fazer um pouco de prévia e, né, um pouco de história desse confronto aí, né? Ai, machuca meu coração.
Ô, Fábio Júnior,
Todo mundo já
traz
chegou
aquela
aí?
porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
E para começar a falar, né, do Super Bowl 58, para quem aí não tava fora, né, do planeta Terra, né, São Francisco e 49ers vão se enfrentar. O jogo acontece em Las Vegas, quase um jogo em casa para 49ers. Obviamente vai ter muito torcedor dos Chiefs.
São Francisco contra 49ers, esse jogo é top.
Não, moleque,
Maravilhoso.
quase os Chiefs, cara. Eu fico nervoso, eu não posso pensar no jogo, não. O Vitinho tava perguntando se eu tava nervoso. Eu falei, não, cara, mas que eu tô evitando pensar no jogo ao máximo, né, da minha vida. Mas aí, 49ers e Chiefs, né, jogo em Las Vegas, horáriozinho assim, ó, filé demais, 8h30 da noite, né, do domingo. É muito bom para assistir esse jogo. Que é isso? Você tá balançando a cabeça para mim, Diogão? Ah, não. Claro que faz, pô. Quem tá 8h30 da noite ainda curtindo o bloco de carnaval tá afastado. Não é possível, não é possível. Não, mentira, caiu no carnaval, isso aí, esse ano o carnaval se antecipou. Então, realmente é complicado. Mas eu tenho certeza que nós aqui do Boteco, todo mundo que escuta o NFL de Boteco, vai dar um jeito de assistir ao Super Bowl onde quer que esteja, né? É uma das prioridades. Eu já conversei aqui em casa, falei assim: ó, domingo à noite tem Super Bowl. Não importa onde a gente for, eu preciso estar num lugar com internet. Mas acho que vai dar tudo dar certo para eu voltar do sítio lá onde eu devo estar e ver o jogo aí com a turma do boteco. Certo? Jogo em Las Vegas, muito próximo ali, né, da Bay Area. Vai ter muito torcedor dos 49ers. Os eventos já estão acontecendo a semana inteira, né? Quem está acompanhando aí, né? Você tem muita coisa acontecendo, é, né, muita badalação antes do jogo, para ser verdade. Isso aí é até difícil os atletas manterem o foco. A gente ainda, para completar, vai ter o Honors aí, né, na quinta-feira, dia 8. Então, tem muita coisa acontecendo até a chegada do jogo em si. Mas é um jogo que tem tudo para ser um grande jogo, porque são duas das melhores equipes. Né, cada um chega de uma maneira diferente, dois grandes treinadores também, e tem esse sentimento, né, de revanche, porque as duas equipes se enfrentaram, né, recentemente, acho que 3 ou 4 anos atrás, né, e os Chiefs levaram a melhor, né, naquele que poderia ter sido a redenção do Jimmy G, ganhar um Super Bowl ali, mas o que a gente viu, né, foi mais uma vez o Mahomes, né, ganhou o seu segundo título. E o resto é história, né? O que vocês acham desse jogo? Antes da gente começar a falar de rematch em específico, eu queria saber da galera aqui, tipo, ao longo da temporada muito se falou, depois o Chiefs caiu um pouco, né? Mas assim, são dois times que sempre foram considerados, né? Mas eu tenho a impressão que esse não foi o Super Bowl ideal de quase ninguém. Eu acho que ninguém queria 49ers e Chiefs no Super Bowl, né? Outros jogos eram mais desejados. E eu imagino que nem os torcedores dos 49ers queriam enfrentar os Chiefs e nem o torcedor do Chiefs queria enfrentar o 49ers, né? Mas é isso, é o que tem para hoje e acho que tem tudo para ser um bom jogo, né? Espero que seja um bom jogo, pelo menos.
Não, a tática Cecília passou aperto a temporada inteira e a defesa de São Francisco estava dominando a temporada inteira, mas eu acho que principalmente olhando playoffs é um cenário que mudou bastante, principalmente do lado de São Francisco, né? Aquela defesa dominante já não é mais aquela defesa. O ataque de Kansas City nem tanto. Acho que são os dois times hoje se baseiam muito nas suas defesas, mas um tem funcionado melhor do que o outro. Então eu acho que é um. Se a gente perguntasse no início da temporada, todo mundo falaria que esse poderia ser o Super Bowl. Se a gente perguntasse para todo mundo lá para a décima semana, ninguém falaria que esse seria o Super Bowl, porque ninguém apostaria no time de Kansas City. E eu acho que se a gente pegar nas casas de apostas, principalmente por tão próximo que estão, que tá o favoritismo ali de São Francisco, que está só por 2 pontos, eu acho que acho que a situação está meio virando a favor dos Chiefs, che nessa chegada aí para o Super Bowl.
É isso que me preocupa, cara. Mas vamos ver. Vamos falar um pouquinho, né? Vamos fazer uma. Vamos fazer a prévia do jogo em si. Quero saber sua opinião, Bruno, aí. O que você espera desse jogo? Qual que é o seu sentimento, assim, né? O que você acha que vão ser confrontos legais? A gente vai falando disso aqui ao longo do programa, mas eu acho que é um jogo que tem vários matchups interessantes e. É imprevisível, né? O Vitinho falou dessa questão de estar bem próximo nas casas de apostas, né? Eu acho que, então, é um Super Bowl que está bem aberto. Queria saber de você, assim, qual que é a sua opinião, qual que é a sua expectativa ali, o que que você vai estar de olho nesse jogo ali.
A moment for a cough and resolve a technical issue. We'll be right back in a blink of an eye.
E aí, estamos de volta, né? Problemas técnicos resolvidos. O Diogão tá de volta com a gente, o Bruno tá de volta com a gente. E vamos dando sequência aqui no episódio. A gente tava falando, o Bruno aí, conta pra gente, Bruno, quais são suas expectativas, né, para esse Super Bowl aí, Kansas City Chiefs e 49ers.
Cara, para mim, eu acho que tá sendo muito, muito legal, porque eu até comentei isso no grupão. Eu sou muito fã do Mahomes e gosto muito do 49ers. Tem um amigo meu que é 49ers e eu já zoei ele muito por conta de quarterbacks e tudo. E agora que o 49ers tem o Purdy, acho que qualquer cenário de vitória nesse Super Bowl me agrada. Então, assim, apesar de não ser um Super Bowl que eu esperava, né? Que previsão, imaginava que o Ravens fosse passar do Kansas City, mas acho que vai ser um jogo muito bom. Um jogo de pontuação mais baixa do que eu acho que a maioria das pessoas espera, mas acho que vai ser um jogo muito bom.
Cara, eu achei. Não, não sei não, viu? Tô meio desconfiado desses papos que gostam muito do Mahomes, mas gostam do 49ers. Quem gosta do 49ers odeia o Mahomes por causa do último Super Bowl onde a gente se enfrentou, né?
Não, cara,
Talvez.
mas é porque, tipo assim, eu sou fã do Mahomes. Só que eu acho que o cenário que o 49ers se colocou, principalmente nesse momento, nesse ano específico, é um cenário onde tudo tá alinhado. E aí eu acho que a narrativa do Brock Purdy, por ter sido a última escolha, por ter um elenco recheado de talentos, eu acho que é uma narrativa que é muito interessante, até pelo legado da liga e tudo. E o 49ers sair da fila também, né? Já tem um tempão que não ganha nada.
É, cara, pô, e chegou, não. É, Ravens também, se fosse contra o Ravens, eu ia estar no ódio aqui, porque, né, a gente perdeu também o Super Bowl contra o Ravens. É recente o suficiente para ainda estar na memória, né? Tá machucando. É, mas vamos ver, cara. A história é massa. Eu tava até conversando com o Vitinho depois do último programa que a gente gravou, que os times chegam em momentos um pouco diferentes, né? O 49ers que tava aí, crescente temporada, passou aperto em 2 jogos seguidos e produzindo viradas, né? Uma coisa que não é muito a cara do time. Inclusive, tinha muita crítica, né, sobre essa capacidade do 49ers de reverter placares negativos, né? Não só o 49ers, mas o Shanahan também. E o Chiefs é um time que enfrentou vários problemas, mas, né, chegou forte um pouco fora da sua característica aí, né, de ser um time com ataque muito explosivo, marca muitos pontos, mas com a defesa jogando bem, né, e o ataque cuidando bem da bola, o Mahomes, né, aparecendo em momentos cruciais, talvez entregando mais do que estava todo mundo esperando do Chiefs, pelo que apresentou na temporada, mas vamos ver, né, como é que isso resolve. Para a gente falar um pouquinho de matchups interessantes, assim, fala, vamos começar aqui pelo Diogão, né, o Diogão que nos abandonou, mas agora está de volta. Diogão, vamos falar um pouquinho assim, que matchups, assim, que você vai estar de olho nesse jogo, assim, que é uma situação do jogo que você acha que vai ser daquelas que ajudam a definir quem vai sair vencedor? Até ele chegar a tempo do Japão.
Não, ela chegar a tempo do Japão, já tem cálculos específicos para isso que ela vai conseguir para ver o jogo, então esse matchup não precisa ficar preocupado. Acho que o ponto de principal atenção minha vai ser você no jogo, se a gente estiver vendo o jogo junto, mas isso acho que não interfere para o placar. O que eu queria primeiro chamar a atenção é o confronto do ataque terrestre de São Francisco, né, o Christian McCaffrey, contra a defesa de Kansas City, porque foi um ponto onde Kansas City mostrou problemas ao longo da temporada. Esse problema não foi muito bem explorado pelo Baltimore Ravens, como a gente comentou no programa passado, onde Baltimore abriu mão do ataque terrestre muito rapidamente, o Lamar deu muitos passes no jogo e tudo mais, então eles não conseguiram explorar, vamos dizer assim, essa fragilidade, porque a gente sabe que a defesa de Kansas City tem ótimas peças na secundária, jogadores jovens que se desenvolveram, que estão em ótimos momentos, tem alguns jogadores interessantes na linha, o espanholo é muito experiente, ele já conduziu o time para conseguir chegar ao Super Bowl, tanto com o Kansas City quanto também com os Giants. Ele sempre é um, vamos dizer assim, ele chama jogadas defensivas extremamente criativas. Então, eu acho que o ponto fraco é mais essa defesa contra o ataque terrestre. E a gente sabe que o tanto que o McCaffrey é importante para o ataque de São Francisco, que é o motor, né? Então, muito do desempenho ofensivo de São Francisco se passa pela boa produção do McCaffrey. Então, eu acho que é um confronto que eu acho muito interessante, que era o primeiro que eu queria destacar.
É, cara, não sei. Vai ser curioso, me preocupa, cara. Eu acho que o sucesso dos times do 49ers vai passar. Fica muita gente nessa expectativa. Ah, o Purdy, como é que ele vai jogar, como é que vai se comportar. Mas eu acho que ele vai passar muito pelo jogo que o McCaffrey tiver nessa partida, né? E ele é a grande estrela e ele tá entregando muito nesses playoffs, tá? Né, fica toda essa discussão aí de como foram os jogos, virada dos 49ers, né, mas o McCaffrey, ele produziu mais de 100 jardas de scrimmage nos dois jogos, se eu não me engano, contra Green Bay, contra Lions, meteu dois TDs também em cada jogo, né, ele vem tendo uma pós-temporada aí, né, um playoffs absurdo, e eu acho que passa muito pelo sucesso dele, sabe? Em ser produtivo, passar das 100 jardas, não necessariamente terrestre, mas de produção total, né? Marcar ali TD 1, talvez 2, eu acho que vai ser bem fundamental, né? E ver o comportamento do 49ers, cara, que a gente discutiu muito, né? O Vitinho tá aí de prova, como é que a gente tá um pouco insatisfeito, né, Vitinho, com as chamadas de jogada do Shanahan, né? Shanahan, que inclusive tem o histórico aí de entregar paçoca em Super Bowl, né? Histórico não, né? Mas é o cara que às vezes chegou, não ganhou nenhuma, apesar de ser um ótimo treinador.
Foram duas paçocadas, né? Ele como coordenador ofensivo e ele como técnico, né? Uma pelo Falcons e a outra pelo próprio Fernandes. Foram duas paçocadas, jovem, convenhamos.
E similares no ponto onde situações assim, onde o ataque estava jogando bem, e aí no momento onde você precisava do ataque continuar jogando bem para não deixar o outro time virar, né? O ataque basicamente passou em branco, né? E parece que, tipo, vamos ver. Espero que a história não se repita, mas a gente tem um pouco crítica, né? A gente conversa um pouco bastante dessa questão de o plano de jogo demorar adaptado, o plano de jogo, tipo assim, talvez o 49ers sair da essência ali de correr mais com a bola, né? Vai ser interessante. É algo que me preocupa bastante, tá? Essa questão do uso do McCaffrey, né? E o 49ers tentar correr com a bola, independente se tiver difícil ou não no início, né? Tentar criar situações de segunda e terceira descida mais fáceis ali, né? Pro Brock Purdy, do que ficar colocando ele em shotgun o tempo todo.
Ô, jovem, Uma outra coisa que eu acho que está passando meio abaixo é que, além dessa questão do McCaffrey, que eu acho que é meio óbvio que vai ter que correr bastante com o McCaffrey de forma bem produtiva, é o aproveitamento no meio do campo. Porque a defesa do Spanula é uma defesa que é muito física, que tira normalmente muito tempo de jogada, e tanto o Deebo quanto o Kiro tem sido muito oscilante nos playoffs. E eu acho que a chave para o bom aproveitamento de jogo aéreo do 49ers está muito na exploração do meio de campo, porque os linebackers do Chiefs não estão tão saudáveis assim. E eu acho que o matchup Ayuk contra os dois cornerbacks, o Sneed e o Trent McDuffie, não é favorável. Então eu acho que esse é um jogo para Kiro, para Deebo Samuel, para McCaffrey, às vezes até para o Jawan Jennings, que é o outro wide receiver. Eu acho que aí vai passar muito por isso aí, a eficiência ofensiva do 49ers.
E, cara, e é um bom ponto. É uma região do campo que o 49ers gosta de explorar. Ao mesmo tempo, é uma região do campo onde o Purdy cometeu, né, os seus últimos erros, também foi ali. Né? Mas é isso, cara. Eu tenho muito medo da secundária, então eu gosto da ideia de explorar bem, né, os linebackers do Chief, porque eu acho que a secundária é muito forte. E vamos ver. Ali eu falei aqui do sucesso do McCaffrey, mas vai precisar do Purdy também. O 49ers vai precisar de todo mundo, né, rodar bem. É um ataque que tem feito drives longos, não tem produzido tantas big plays, né, nos playoffs. Então vai precisar estar bem azeitado. E você, Vitinho, o que você acha desse jogo? Assim, um confronto que te chama a atenção? Em algum ponto-chave?
Ô, jovem, eu só quero ver como que a defesa do seu time vai aparecer para esse jogo, jovem. Se ela vai aparecer para esse jogo, tanto para parar o Pacheco, quanto para conseguir fazer um pass rush no Mahomes. Isso não aconteceu nos últimos jogos, principalmente nesses dois jogos dos playoffs. A defesa foi extremamente mal. Então, acho que são os dois pontos-chave aí para esse jogo, é a defesa conseguir parar tanto o jogo terrestre, vocês já tinham comentado, mas também o pass rush. Eu quero ver quem que vai falar que o Bold Prediction é o Chase Young fazendo 3 sacks aí. Tô curioso para ver
esse
quem
é
que vai
ser. Ultra Bold Prediction, Victor.
Entendi.
Cara, mas como pode? Será que nem no Super Bowl o cara não vai se sentir assim incentivado a entregar tudo? Né? Será que vai continuar nessa preguiça toda?
A preguiça é latente, viu, jovem?
Não, mas eu acho que uma boa atuação dele e uma boa atuação do Nick Bosa, eu acho que é fundamental para a defesa de São Francisco, porque a linha ofensiva de Kansas City é boa, mas os principais problemas que eles têm são com os tackles. Eles tiveram um desempenho bem constante, apesar de que agora na pós-temporada, né, o Mahomes vem de uma sequência de jogos onde ele não está sendo sacado, que ele está conseguindo ter tempo no pocket, mas ao longo da temporada eles já se mostraram com alguns problemas, né? Tanto com alguns problemas de falta, quanto também com alguns problemas de não conseguir segurar. Eu acho que isso é muito importante para poder fazer aquelas jogadas chaves. Igual o Bruno comentou, eu também não vejo esse jogo com um placar muito elevado. Eu acho que vai ser um jogo bem apertado, um jogo muito disputado, muito por conta de que o ataque de Kansas City não conseguiu desenvolver completamente assim a temporada toda, mas eu acho que vai ficar nesse jogo parelho, e aí acho que muito pode ser decisivo com esses pass rushers de São Francisco, que é um ponto forte deles, conseguindo fazer uma jogada decisiva no final.
É, cara, e essa questão da defesa é uma coisa que me preocupa, né? A gente já falou nos últimos programas do tanto que o 49ers tomou, né, de jardas corridas, depois de ter sido uma das melhores defesas contra o jogo corrido da temporada. O Chiefs vem correndo bem nos playoffs, isso é um ponto, né, muito crítico que a gente vai ter nesse jogo. E além de parar o jogo corrido, a linha, né, na presença aí, né, do, você falou do Bosa, do Young, mas também do Kinlaw. Você precisa, assim, mesmo que você não dê tempo ao Mahomes, você precisa evitar que o Mahomes ele consiga produzir, né, fora do pocket, que ele consiga ser criativo nas jogadas, que ele, no momento onde ele não tem opção, que ele vá para um scramble, né, que ele saia do pocket E a gente sabe como é que ele é muito bom em alinhar a rota, principalmente com o Travis Kelce, né? É muito, muito tempo jogando junto, é muita sintonia, né? Então vai ter um papel muito grande, sabe? De tentar conter o jogo dos Chiefs ao que os Chiefs têm tido dificuldade ao longo da temporada, que é, né, passe do pocket procurando, né, os receivers que não são os preferidos do Mahomes. É, e a gente sabe que isso não é fácil, ainda mais com, né, o Rice, que cresceu muito ao longo da temporada, né, e tem produzido bem. Mas vamos ver. É um jogo que chega sem grandes lesões, né? É, os times estão até bem completos. Óbvio que tiveram os jogadores que foram perdidos aí ao longo da temporada, mas é, tipo, todo mundo chega aí relativamente bem saudável, né? Então, a gente vai ter aí, né, a maioria das grandes estrelas performando. Mais algum duelo que vocês acham que é relevante? Algum ponto chave desse jogo, alguma coisa que pode destacar? A expectativa é de tempo bom. É, acho que a gente vai ter poucos fatores externos, né? Pelo menos por enquanto, que podem atrapalhar a performance, né? Vai ficar por conta dos jogadores. Ou, né, pode ter um fator externo e arbitragem também, mas eu acho que não. Super Bowl, acho que vai ser bem tranquilo nesse aspecto. Pode ter uma chamada hoje, outra mais polêmica, mas eu acho que a arbitragem vai estar preparada aí para evitar, né, ser protagonista desse jogo.
Ô jovem, sim, espero. O que a gente quer é só um joguinho clean do Chiefs, né? Acho que esse aí, acho que é um ponto que eu me daria por satisfeito. Mas, vamos ver, vamos torcer para que seja um belo espetáculo. Acho que é isso que importa.
Não, cara, para mim pode ser um jogo horroroso. 49ers vencendo, tá tudo bem. Não ligo. Só quero a vitória, não ligo. Mas eu realmente espero que seja um jogo limpo, que não tenha polêmicas e que pelo menos vença quem vencer, a gente possa sair assim, sem razão para ficar reclamando, a não ser reclamar do próprio time ali, né, do próprio desempenho. Fala, Diogão.
Não, outros confrontos também, por mais que não sejam confrontos diretos, né, mas acho que vale a pena de comentar assim. A gente tem nesse jogo dois dos principais tight ends da liga, né? O Travis Kelce de Kansas City contra o Kiro. Acho que ambos têm papéis fundamentais nos ataques dos dois times. Eu imagino que o ataque de Kansas City, igual nos últimos dois jogos, vai ter um volume muito grande de passe, tanto para o Kelce quanto para o Rice. É a rotação que eles estão utilizando agora, então usando e explorando eles, que são os recebedores mais seguros, além de alguns passes mais curtos para o Isaiah Pacheco. E também concordando com o Bruno, que ele falou, né, que um bom ponto de ataque pode ser o Kiro, aproveitando essas rotas no meio. Ele acaba tendo algumas partidas. Ele é muito importante praticamente todo o jogo de São Francisco, né? Porque às vezes a gente fica só focado na capacidade dele receber bola. Ele também é um absurdo bloqueando. Então, muitas vezes ele auxilia muito o ataque terrestre de Kansas City, McCaffrey, o próprio Deebo correndo. Mas em muitos jogos, às vezes, ele acaba sendo uma arma fundamental para o ataque. Ele tem uma capacidade muito boa de big play. Então, acho que contra uma defesa muito boa, que é a defesa de Kansas City, eu acho que São Francisco vai ter que utilizar de todo o arsenal ofensivo dele. E também concordo com o Bruno, não vejo um matchup tão favorável assim para os receivers, então talvez o Kiro possa acabar sendo explorado assim para tentar conseguir algumas jardinhas que podem ser importantes.
É, cara, e você ter os seus playmakers fazendo diferença é essencial, né? Eu lembro que lá no Super Bowl de Tampa Bay Buccaneers e Chiefs, a gente falava muito do duelo na época ali, né? Era o Gronk, que tinha voltado lá para aquela temporada, né, nos Buccaneers, e o Kelce. E aí foi um jogo que o Chiefs foi dominado, né, pela defesa dos Buccaneers, e a gente teve o Gronk, né, botando dois TDs ali, e o Kelce, se eu não me engano, nenhum. Sabe? Eu acho que faz diferença, né? São dois jogadores chaves, principalmente e pelos dois lados, cara, mas obviamente, né, você vai precisar desses playmakers funcionarem e o George Kittle, talvez ele fique um pouco apagado, né, com algumas das outras estrelas do ataque, o Deebo, o McCaffrey, mas como você disse, assim, o papel dele é bem fundamental, né, para o time, você precisa dele desempenhando bem. E o 49ers parar, né, o Travis Kelce, cara, que pela forma como a defesa vem jogando, não sei não, tá? Eu tenho a impressão que o Kelce tem tudo para esse jogo ser uma máquina de conversão de primeira descida, né? Todos os momentos o Mahomes vai olhar para ele nessas terceiras descidas aí. Vai precisar muito, né, dos linebackers do 49ers, eles conseguirem tirar esse timing de rota, né, fazer contato com o Kelce para ele não conseguir correr a rota num timing certo e torcer para a linha colocar pressão a tempo, porque não vai ser difícil, tá, cara? Vamos ver. Mais alguma
Jorge,
coisa sobre o
só
jogo assim de previsão?
uma perguntinha para o torcedor de São Francisco, assim. Eu sei que você tem muito amor ao seu QB, Brock Purdy, apelidado carinhosamente como?
É o Baby Goat, pô.
O Baby Goat. Você acha que ele chega pronto para esse Super Bowl? Você tem algum receio assim de dar uma tremida? Por mais que ele passou por provas de fogo recente, assim, nos últimos dois jogos, né? Tem que lembrar que é o primeiro Super Bowl que ele está chegando, tá pegando do outro lado o Mahomes, que a gente sabe que se tiver uma campanha no final para conseguir conduzir o time, tem uma chance muito boa dele conseguir andar com o ataque, conduzir. Como que você vê essa expectativa com relação ao Brock Purdy para esse jogo, assim? Você tem algum temor ou você acha que ele está pronto?
Não, pô, claro que ele vai tremer, pô. O cara é um jovem no segundo ano dele, pô. Muita coisa, muita expectativa em cima. Se ele não tremer, ele tá morto por dentro, jogando. Não tem como, não, pô. Dá um nervoso. Quem não treme as situações é só os caras, tipo, igual o Tom Brady, que tá muito acostumado. Ou o Mahomes também, velho, que já chegou num nível ali de, né, de arrogância, autoconfiança ali, que se ele perder, vai ser culpa de alguém, não vai ser culpa dele ali, né? Então é óbvio, né? Tipo assim, não tem como o Purdy não estar tá nervoso. Eu acho que é papel fundamental, inclusive, do Shanahan chamar as jogadas, né? E construir um jogo onde você consegue dar ritmo pro Purdy, onde ele consegue ir completando alguns passes mais fáceis e sentindo aquele ritmo, cara. Envolve muito, sabe? Tipo assim, para as coisas darem certo, você acreditar que elas vão dar certo, você precisa que elas comecem a dar certo ali, né? Então acho que o play calling vai ajudar muito nisso. Por outro lado, ele mostrou, cara, principalmente nesses playoffs, capacidade de reverter. Não reverter só uma desvantagem, mas tá jogando mal, tá com dificuldade, e parar, entender, voltar para um novo drive, né? Lançar a interceptação, cometer erros, né? E voltar de novo, né? E entregar, né, ter bons passes, né, comandar um jogo, o ataque num bom drive ali. Então, assim, a capacidade mental de, dentro daquele próprio jogo, ele mudar um pouco ali, né, a mentalidade, independente dos erros, ele mostrou que ele tem. Mas nervoso, velho, com certeza ele vai estar. E eu espero que o 49ers nesse jogo não aconteça, né, igual nos últimos contra Green Bay e Lions, e cave um buraco, né, para estar na situação tensa igual foi, né? Espero que o time comece bem do início, né? Se mantenha focado desde o início. Mas vai tremer, cara, não tem como, sabe? Eu acho que ele tem maturidade suficiente para não chegar nesse jogo pensando mais nele do que no time. No sentido de, tipo assim, nossa, eu tenho que me provar, se eu perder esse jogo aqui, vai continuar essa coisa, né? Se o Brock Purdy é a solução ou não. Acho que esse ponto de maturidade ele tem. Mas ficar nervoso, cara, né? Com certeza ele fica. Não tem como fugir disso, não. Mas, cara, a gente fica brincando de Baby Goat, mas o cara é bom. Eu acho que tá provado que ele é bom. Agora é esse estigma, se vai ganhar, não vai ganhar, né? Não sei o que o Bruno acha aí, se o Bruno é desses críticos do Brock Purdy aí. Eu acho que quem não torce pro sucesso do Brock Purdy tá morto por dentro, porque não existe, cara. A história é legal demais. É possível que ainda tem gente que torce pra esse cara ser mal-sucedido.
Cara, eu tô muito contigo, jovem, porque assim, a história do Brock Purdy é muito bonita. E eu acho que não fechar o ciclo, né? Porque a carreira dele vai ser longa fatalmente. Mas assim, no segundo ano, ele conseguir já um Super Bowl em cima do Mahomes seria muito, muito legal. Seria, como eu falei, seria um legado muito interessante para a liga. Só que esse ponto que o Diogo comentou, em relação a ficar nervoso ou não. Eu acho que isso vai contar muito do começo da partida, como você falou, de trazer passe fácil para ele não ficar frustrado. Porque, tipo assim, ele já mostrou que ele retorna em drives finais, vira jogos e tal. Mas Super Bowl é diferente. Eu acho que o peso do jogo peso da preparação, ter o Kansas City do outro lado, com o Mahomes que vira e mexe, está em Super Bowl. Então, acho que isso pode acabar pesando um pouco.
É, cara, eu tenho muito medo. Eu sofro muito. Não, quem viu o tanto que eu sofri. Mas é isso aí, cara. Acho que a gente passou aqui pela maior parte, né, dos confrontos principais. Tem muita expectativa, um jogo muito aberto, né? Grandes nomes, grandes histórias dos dois lados. Vamos para os palpites, então. E aí eu queria saber, vamos começar aí com o Vitinho. Né? Vitinho, qual que é seu palpite para esse jogo, né? E por quê? Se você falar que o Chiefs vai vencer, eu não vou assistir o jogo na sua casa, não. Eu já tô avisando.
Ixi, então pula.
Então pula. Como assim, cara? Você vê? Eu vou assistir um jogo na casa do inimigo. Pô, o cara tá torcendo pro Chiefs.
Não, meu palpite, jovem, é que infelizmente vai dar Chiefs. Eu acho que o Andy Reid vai dar um out-coach bizarro. Eu acho que a defesa do 49ers não vai ter resposta pro ataque. Embora não vai ser um jogo de placar alto. Então, o meu palpite, 24-17 Chiefs.
É isso, cara. Tá resolvido. Bom carnaval pra você, mas eu não vou ver jogo de sua casa, não. Cara, que traição. Eu torci pro Eagles, vesti camisa do Eagles no Super Bowl pra escutar uma coisa dessa. É duro. E você, Diogão? Você também é um traíra?
Ah, jovem. Meu palpite, não sei se você vai ficar muito feliz, não, né? Porque o meu palpite começa falando que eu acho que o jogo vai pra prorrogação, pro overtime. Aí, na verdade, eu tenho dois palpites, né? Meu palpite sério e meu palpite zoeira que eu vou falar na Bold Prediction, mas meu palpite agora é 16-13 para São Francisco, já. Ganhando a prorrogação com um field goal, assim, para você ficar tranquilo. Um jogo onde os ataques vão ter muitos problemas e as defesas vão conseguir parar.
Eu não sei pra que tanto sofrimento, não, mas ganhando no final eu aceito, jogão. É, não gostaria de sofrer tanto, mas pelo menos, né? O resultado é favorável, né? Igual o Vitinho aí, que descobri agora, né, que eu tenho um traidor, né, entre nós. Mas é isso aí. E você, Brunão, como é que é o seu palpite aí, com expectativa pro jogo? Quem que você acha que vence? Qual o placar?
Cara, eu acho que vai ser um jogo apertado, como eu tinha falado. Vai ser um 20-17 pro 49ers. E o Brock Purdy vai ser campeão, porque o Mahomes ainda vai voltar várias e várias vezes. Então vamos torcer logo pro garoto ganhar o dele.
Que é isso, o Purdy vai voltar várias e várias vezes também. Ele é o Baby Goat. Não, mas gostei, bom placar. Eu fecho aqui, ó, com... Pra mim é o seguinte, cara, eu tô confiante. 35-17 pro 49ers, certo? Chiefs, eu acho que, por mais que o Vitinho falou, o Andy Reid vai inventar o baile, a gente tem visto o Chiefs com dificuldade de colocar muitos pontos, né? Espero que essa tônica, ela continue. Apesar que o 49ers vem tomando muitos pontos aí, né? Então, esse é difícil de ver. E eu confio no Christian McCaffrey, o verdadeiro MVP da liga nessa temporada. Né? Eu acho que ele vai, com o perdão da palavra, vai despirocar nesse jogo e vai fazer muita diferença. Tá todo mundo nesse papo de Purdy, isso e aquilo, mas o McCaffrey, eu acho que vai ser o grande jogador. Né? Vai levar o MVP do Super Bowl, inclusive. Beleza? Placares estão aí, vocês aí, nossos ouvintes, depois mandem pra gente, né, qual que é o seu placar, a gente vai ver lá no grupão de WhatsApp também. Vamos aqui pro último bloco, porque como todo mundo sabe, né, a gente não fecha, né, uma previsão do Super Bowl sem fazer aquelas previsões ousadas, e aí agora chega o momento, né, de ver os absurdos que a gente tem aqui, né, que a gente acha que vai acontecer nesse Super Bowl.
Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
E pra começar... com as Bold Predictions, antes de falar, né, a gente tem um tema que a gente não tocou, que é o Halftime Show, certo? É uma coisa que não me pega muito, mas eu sei que sempre chama atenção, sempre gera muita discussão, né, atrai muita gente, inclusive, né, para assistir o Super Bowl, e aí esse ano, quem vai estar lá é o Usher. Vou chamar o Vitinho, que é o nosso especialista aqui, né, em artistas, músicos, né, e cultura pop americana. O que a gente pode esperar desse show do Usher no Halftime, Vitinho?
Ô, jovem, se eu sou o centro da cultura norte-americana desse podcast, não sou ferrado, viu? Mas pra você ter ideia, acho que a única música do Usher que eu conheço é Yeah, da minha época de festas de 15 anos. Então, eu acho que eu não consigo pensar em mais nada, não é um tipo de música que eu escute. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre esse halftime show aí. está há alguns 15 anos, 20 anos atrasado aí, né? No tempo, essa escolha de artista.
Belo resumo do Refraction.
Eu também não sou completamente ignorante dessa área, mas eu palpitaria que teremos participações de outros artistas. Acho que não vai ser só solo ele, não.
Ô, Diogo, eu conto com isso pra minha bold prediction, tá?
Taylor Swift vai descer, pô, fazer a participação lá.
Essa eu não sei, mas acho que outros rappers, outros artistas, outros cantores americanos vão aparecer. Complementar o show do Usher.
Vamos ver, cara. Se a Taylor Swift chegar do Japão ainda participar do Halftime Show, velho, eu torço muito pra que ela termine o jogo chorando, né? Porque ela tá protagonista demais, pô, pelo amor de Deus. A gente tem que dar um jeito de, né, de
baixar a bola. Ela já ganhou uns 6 Grammy tem uns 2 dias.
Pois é, pô, tá na hora de baixar a bola, não é possível. Mas vamos ver. Vamos pra Bold Predictions, então, né? Vamos fazer duas rodadas de mesa aqui. Né? Começa aí, Diogão, então, fala uma bold prediction pra gente aí, o que você acha que vai acontecer nesse jogo, e a gente vai avaliar se realmente, né, é uma previsão ousada ou não, você tá aí, né, em cima do muro fazendo previsão meia boca.
Então, você está falando de artistas, né, de cantores, então vamos começar nessa previsão, porque obviamente temos que ter previsões envolvendo Taylor Swift. Então a minha previsão é a seguinte, jovem, teremos mais aparições da Taylor Swift, então toda vez que ela dá pingadinha assim, ó, da filmar o camarote assim, e ela estiver aparecendo lá, a gente vai contabilizar, então teremos mais aparições da Taylor Swift do que o seu querido Brock Purdy, Baby Goat, terá de passes completos no Super Bowl.
Você tá maluco, Diogão? Como assim, cara?
Não, é que ela vai aparecer muito jovem, e o Purdy não vai ter tantos, assim, por isso que eu falei um placar
mais baixo. Ela vai aparecer mais de 20 vezes.
Não, acho que vai aparecer umas 16.
Pensa o seguinte, ó.
Qual que é o over e under aí que você acha? Eu quero saber, Jogão. Quantos passes que você acha que o Brock Purdy vai...
Vai ter 14. É, então... Ele vai estar 14 e 22.
Vai ser uma merda o jogo se acontecer isso.
O placar baixo, 14 e 22, você vai ter a vitória.
Eu tô no over desses 14 aí, mas ainda acho que eu apostaria nesses bold prediction, viu, Jogão?
Você acha que a Taylor Swift vai aparecer tipo 30 vezes?
Pensa comigo. O Diogão já tá mandando overtime. É, exatamente. Se vai ter overtime. Que 10, Diogão? Vai ser uns 15. Só aí já vai estar no pau ali.
É, vamos botar 10 targets do Kelce, assim, ó. Tá. Então já são 10 vezes que ela aparece.
Aí você pensa assim, ó, TD do Mahomes.
3 vezes.
TD do Mahomes, vai mostrar a Britney. Britney tá
do lado. Aí ela tá do lado.
É. Então é isso. Então, velho, eu vou ver a Taylor Swift umas 25 vezes fácil. Fácil.
Entendeu? Então, tô colocando lá. O meu ainda é 16. No jogo, vamos tentar contabilizar. Peço para nossos queridos ouvintes, por favor. Porque talvez a gente esqueça, né? É um domingo de carnaval, então a gente pode estar meio alterado no horário do jogo. Mas vou tentar fazer esse exercício. Mas peço também para o pessoal que escuta, que está no grupo do WhatsApp lá, por favor. Vamos contabilizando assim para a gente poder fazer a averiguação dessa bold prediction. Mas 14 de 22 não é tão ruim, Jorge.
Ah, pô, a gente pode fazer um. Se for só 22, quer dizer que está correndo muito com o McCaffrey. Eu fico até tranquilo, só 22 tentados. A gente pode fazer um desafio, Diogão. A gente leva uma biritinha. Toda vez que mostrar a Taylor Swift, você toma um shot. Toda vez que o Pan completar um passe, eu tomo um shot.
Jovem, a única vez que eu vi um amigo meu fazendo desafio de bebida com você. Esse amigo meu quase desmaiou no bar. Eu não vou fazer isso.
Não, mas a gente vai estar na casa do Vitinho, tá sossegado. Qualquer coisa você dorme. Mas é isso aí, vamos seguindo, vamos elaborar essa ideia. Eu tô meio revoltado, mas eu tô começando a achar que realmente a gente vai ver a Taylor Swift excessivamente. Se ela chegar a tempo do Japão, tá? Não é garantido. Vamos seguindo aqui, Vitinho. Conta pra gente, Vitinho. Qual que é a sua previsão ousada?
Ô, jovem, eu vou fazer uma primeira aqui, porque eu acho que a Taylor Swift vai ter mais close na Taylor Swift do que no Usher, tá? Então essa é a minha primeira bold prediction. Eu acho que mesmo com o show do intervalo, a gente vai ver mais closes na cara da Taylor Swift do que no Usher. E aí eu conto com o apoio dos rappers convidados, viu, Diogão? Mas a minha bold prediction mesmo é que o Baby Goat, o seu queridíssimo jovem, vai decepcionar e ele vai ter 2 turnovers no último quarto.
Nossa, mas você tá querendo repetir scripts do DVD, velho? Qual que é a graça disso?
É porque, jovem, é porque as coisas se repetem quando times e head coaches se reenfrentam no Super Bowl. Então, infelizmente, meu amigo, o script está montado. É triste, mas é verdade.
Eu não vou ver o seu jogo na sua casa de jeito nenhum, cara. Olha a atitude desse Vitor. Atitude mais negativa. Não, cara, eu tô positivo, ó. Eu já vou falar aqui, ó. Tem duas previsões. Uma tá atrelada à outra. Primeiro, Christian McCaffrey, ele vai ter mais TDs do que todos os jogadores do Chiefs somados, beleza? É bold, concorda? Eu tô falando assim, ó, se o McCaffrey tiver dois TDs, quer dizer que só vai ter um TD do Chiefs. Se ele tiver três, só vai ter dois, né? O empate é do Chiefs. Tô no bonde do McCaffrey MVP do Super Bowl, vai jogar muito. E a outra coisa que eu deixo aqui, já deixo na sequência, o Chiefs vai ter mais field goals que TDs. Eu acho que vai ser um jogo também. A defesa do 49ers eu acho que vai sofrer, mas eu conto com a defesa do 49ers aparecer na red zone e contendo esse ataque do Chiefs a field goals. E aí fica pro ataque do 49ers conseguir marcar os touchdowns e sair com a vitória.
Ô, jovem, você viu seu placar?
Eu vi.
Você falou que o Chiefs ia fazer 17 pontos.
Quantos field goals você quer encaixar nesse aí? Eu
tenho um field goal aqui, né? Não,
não, Diogão, são cinco field goals
cinco
e um safety.
Field goals e um safety, Aaron, beleza.
É, cara. Foi mal. Acertar o placar preciso é o de menos, Diogão. Tá na faixa.
Ou três field goals, um TD, conversão de dois pontos. Pode também. Perdão, jovem.
Beleza, bom demais. É, agora vamos seguir com a rodada aqui, né? Vamos pegar agora uma bold prediction do Bruno.
Então vamos lá, de Bold Prediction eu tenho uma na resenha e uma séria. Aí a séria vai com os dois jogadores. O McCaffrey vai ter mais de 150 jardas e um TD, só que como eu falei que o jogo vai ser 20 a 17, só vai ter mais um touchdown. E esse touchdown vai ser um strip sack com retorno do Nick Bosa e ele vai ser o MVP do Super Bowl.
Eu gosto desse menino demais, é isso que é Bold Prediction, aprende de um novo.
Zero Bold Prediction, né? Só 150 jardas, um TD do McCaffrey, esse aí, você deve tá pagando meio pra um.
Mas a Bold é o final, 150 do McCaffrey é comum.
Exatamente. Ah, mas aí tudo bem, strip sack aí do bolso, acho justo.
Aprende, jogão, aprende.
E a da resenha é que o Kelce vai pedir a Taylor em casamento depois de perder o Super Bowl para ter uma alegria e aposenta.
É, essa parada aí do noivado aí entre os dois já tá caindo na boca do público, viu? Isso aí tá frenético, esses rumores aí.
Se ela chegar do Japão, tá? Às vezes ela não vai chegar a tempo, não.
Aí se ela não chegar a tempo, o Brock Purdy não vai ter nenhum passo completo. Já pensou nisso?
Claro que não, Diogão. Quando faz o menor sentido.
Uai, no jogo contra o Eagles, ele teve quantos passes completos ano passado?
Cara, quem te convidou, velho? Vou gravar programa só com o Bruno daqui pra frente. O Vitinho tá torcendo pro Chiefs. Você tá torcendo pro 49ers, só que você tá torcendo pro meu sofrimento.
Não, não, não. Tô torcendo, não. Meu palpite aqui é o palpite do que eu imagino. Minha torcida é inteira 49ers, tá, jovem?
O palpite é onde está seu coração, cara. Eu não acredito. Vestir camisa do Eagles, né, no Super Bowl. E o cara aí tá torcendo pro inimigo. Mas é isso aí. Então, as bold
predictions... Peraí que eu tenho mais minha outra bold prediction. Falei só uma.
Não, mas a sua já foi demais. Acho que tá suficiente.
Não, então fala mais uma aqui, ó.
Então vai. Tô brincando, Jogão. Tô brincando. Fala aí.
O recebedor, o receiver, que terá mais jardas nessa partida, não será o Deebo Samuel, nem o Ayuk, nem o Rice. Nenhum desses três será o recebedor, ou seja, o wide receiver, com mais jardas nessa partida. Não estou considerando Kelce, Kittle, McCaffrey e Pacheco. Terá um outro recebedor, não sei se de Kansas City ou de São Francisco.
É Juwan Jennings.
Pode ser. Pode ser o MVS com 90 jardas e só ganhar. Pode ser.
Ah, essa é boa, Diogo. Essa é boa. Jardas recebidas ou jardas totais?
Jardas recebidas. E por último, que eu falei que meu placar lá tinha o meu placar aposta e meu placar zoado. Meu placar zoado é uma vitória de São Francisco por 15 a 13 com um safety na prorrogação.
Ninguém quer ver isso.
Do Chase Young.
Não, vai ser um safety por falta, por holding, pro Vitinho ficar assim no estado. Maluco, assim, o Vitinho tá louco da vida.
Um holding
assim, claríssimo em cima do Chase Young para finalizar a prorrogação.
Aí você tá passando dos limites. Mas isso aí, gostei. Belas bold predictions, né? O programa já vai ficando um pouquinho longo, a gente precisa encerrar. Mas é isso aí, vamos ver o que se realiza. Vamos todos juntos, né, arrumar esse Super Bowl. É, antes de fechar o programa aqui, Diogão, fala pra gente novamente aí como é que os ouvintes podem fazer para mandar mensagem, né, criticar essas previsões absurdas, mandarem as previsões dele pra gente, quais são os caminhos?
No caso, para criticar, eles só podem criticar as suas, né, porque as minhas são muito boas, extremamente divertidas. Pode procurar nas redes sociais, NFL de Boteco, Boteco com U, Twitter, que é o X, né, Facebook, principalmente Instagram. No Instagram tem o link para o grupão de WhatsApp, então entra lá, comenta, corneta, brinca com o pessoal lá do grupão, tá tudo liberado. E também, se quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar no nfldeboteco@gmail.com.
É isso aí, bom demais. A gente vai ficando por aqui. Antes de mais nada, né, eu queria agradecer de novo você, Bruno, pela presença, né, pela participação, por estar com a gente aí a temporada inteira, né, e dar um momento aqui de microfone aberto para você falar o que você quiser aí, né, o podcast agora é todo seu.
Cara, eu que agradeço, acompanho vocês já faz algum tempo, desde, na verdade eu comecei a acompanhar vocês com o Fantasy de Boteco, há uns 2, 3 anos atrás, e depois passei a acompanhar o podcast, e puxando o gancho do que o Diogão falou, vocês comentam isso toda vez nos podcasts sobre o grupão de WhatsApp. Mas eu acho que um ouvinte falando fica mais, acho que pega bastante. E o grupo de WhatsApp do NFL Boteco é uma das coisas mais divertidas que tem. É muita gente legal, muita coisa interessante durante jogos. Durante a semana, quando não tem nada a ver de NFL, rola muita coisa legal. Queria agradecer mesmo a participação, a oportunidade de participar. E queria fazer uma divulgaçãozinha rápida, que como vocês não estão fazendo mais o Fantasy de Boteco, esse ano não teve, né? Eu e meu irmão, a gente tem um perfil do Instagram que chama Abaixo do Radar Fantasy. A gente faz algumas diquinhas, algumas coisas lá, bem amador, mas a gente solta algumas coisinhas de vez em quando. Mas brigadão pela oportunidade aí e sou fã de vocês, sou fã da resenha, sou fã do estilo do podcast. Gosto muito.
Ah, massa demais, Bruno. A gente que agradece, cara, a sua presença aqui, né, tá com a gente. Belo comentário sobre o grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp, na verdade, é um grupo dos ouvintes para os ouvintes, né? A gente participa lá também conversando, mas quem faz ele ser aquele legal, ser divertido, né? São todos os ouvintes que estão lá presentes, né? E bom demais, cara. Massa saber, né? Esse ano a gente realmente não fez o Fantasy de Boteco, faltou tempo, mas bacana demais, né? Então siga lá, Abaixo do Radar Fantasy, é isso o perfil?
É isso aí mesmo.
Abaixo do Radar Fantasy, siga lá no Instagram, né? Você que joga Fantasy ali, pra pegar as dicas, né, pra temporada que vem. Certeza que é conteúdo de qualidade, tá? Massa demais. Muito obrigado de novo, viu, Bruno? Muito obrigado também, Vitinho, Diogão, pela presença aqui. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. A gente vai seguindo aqui, né? Penúltima semana, Super Bowl, e aí a gente volta para fazer um resumo. Se tudo der certo, para minha alegria, se o 49ers perder, eu já entro de férias. E é isso aí. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
Valeu! Acha.